15 minutos, hoje dia 2 de fevereiro de 2023. Todas as quintas-feiras, aqui na tribuna do presidente, nós entrevistamos uma pessoa que tem grande conhecimento na área contábil, experiência no segmento, e aprendemos muito com esses contatos, com essa entrevista. E hoje, dentro dessa programação, nós temos mais uma vez também um ilustre convidado aqui, que vamos trazer a convite da jornalista Gabriela Rodrigues, num trabalho que é feito por várias mãos e presidida pelo Paulino José de Oliveira, que também nos apoia nesses contatos para que o profissional da contabilidade vá conhecendo os seus próprios pares. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que nasceu em Ibaiti, trabalha profissionalmente na cidade Canção e tem uma vasta experiência como empresário, delegado do CRC do Paraná, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial da sua cidade, conselheiro titular do Conselho de Contribuintes da cidade Canção e vice-presidente do Instituto de Direito Tributário de Maringá, além de membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele, no segmento do sindical, ele começou em 2001 e já foi também presidente e vice-presidente da instituição, da entidade, e além disso passou por outros cargos e hoje é diretor de ética. Estamos muito gratos aí com a presença do senhor Joel Azevedo de Oliveira, doutor Joel, como ele é conhecido, e vamos então a Maringá conversar com ele. Bom dia, doutor Joel Azevedo de Oliveira.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fecopar, esta rádio que nós sempre estamos ouvindo e que representa para nós um grande avanço nos assuntos da nossa categoria de interesse de toda a classe contábil do Estado do Paraná. E meus parabéns, João, pelo trabalho que realiza à frente da Rádio Fecopar.
Muito grato, doutor Joel. Quero também agradecer aí a oportunidade que o senhor concede e de estar aqui conosco nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Doutor Joel, todos nós temos uma história, né? A gente abraça determinadas profissões. Como é que foi o gosto pela contabilidade? Como é que nasceu o senhor lá de Ibaiti, agora em Maringá? Como é que foi essa transição da infância para o profissional que hoje o senhor é?
João, você sabe que na vida, desde quando você é pequeno, você tem uns pensamentos. Esses pensamentos, eles são normalmente positivos para que você tenha no futuro uma vida boa, uma vida financeira desejada. E desde novinho, então, eu sempre me inclinei para esse ramo das contas, digamos assim. No início, lá nos anos primeiros da vida, então eu gostava muito de fazer conta na escola, às vezes pegava um caderno e ia até o fim dele fazendo uma conta de divisão de 9, 12 dígitos lá no denominador e no numerador. E isso foi sempre fazendo com que eu enxergasse assim nas contas aquele desejo especial. E depois eu fui daí fazer os cursos primários, depois fiz também o colégio de contabilidade na cidade de Ibaiti. E, por sinal, depois que eu terminei o colégio de contabilidade, já a nível de ensino médio, eu fui convidado pelas notas que tive na escola de colégio de segundo grau, no curso técnico em contabilidade, para ser professor NL, que naquela época tinha, né, professor não licenciado. E por lá fiquei por 3 a quase 4 anos dando aula de contabilidade, já nessa época já inclinado para contabilidade. Só que depois, na sequência, daí fiz depois ciência contábil, depois também fiz direito e tal. Mas no começo, João, eu não atuava na área da contabilidade. Eu fui então ser funcionário do Banco do Estado do Paraná e assumindo então na cidade de Sengés, aqui no estado do Paraná, de divisa de Tararé, ali com São Paulo, pertinho da cidade de Jaguariaíva. E pelo banco fiquei por 17 anos. E daí, um certo dia que eu estava em Maringá, o Banco Itaú já tinha comprado o Banestado, e o Banco Itaú então fez uma proposta para me transferir da superintendência regional, onde eu já estava, né, no cargo de gerente administrativo da superintendência regional do Banco Itaú. E eu falei para minha esposa que eu saía do banco, mas não saía da cidade mais. E a cidade Canção, né, é uma cidade que me atraiu muito, vim da minha região de Baiti, inclusive tenho propriedade, vou sempre lá, mas a cidade que onde moro, onde adotei para morar com a minha família, foi Maringá. Então, estou no escritório desde quando saí no banco, há 21 anos atrás, João. Essa foi minha carreira. E muito feliz na contabilidade, muito feliz na área tributária, porque é uma área que atende aos anseios dos nossos amigos. Cada lugar que você vai, sempre tem um proprietário de uma empresa, sempre tem alguém precisando de um apoio tributário, um apoio para se constituir uma empresa. E isso me atrai, João, muito, muito, e é o meu dia a dia. Eu sou muito feliz pelo que realizo há mais de 20 anos já.
E parabéns aí por essa conquista e essa dedicação. O curso de Direito foi realizado aonde?
O curso de Direito, João, quando há uns anos atrás, eu fiz ele na PUC, aqui em Maringá. Quando a gente trabalhava sem ter o curso de Direito, que é o caso de um contador normal, que é comum, né? Normalmente os contadores, então, fazem algum convênio com alguns advogados. E eu também tive esse interesse, João, de fazer o curso de Direito, porque na área contábil sempre estava se precisando para um advogado na área trabalhista, na área tributária. E eu, então, convidava meus amigos para fazer os processos oriundo aqui do escritório de contabilidade. Aí, nesse inteirinho, eu pensei, olha, eu também posso, né, ser advogado, que aí é um complemento muito bom, já que a área contábil ela tem muito a ver com o curso de Direito. Porque, na verdade, no seu dia a dia, João, o contador, em suma, ele mais é advogado do que contador até. Porque tudo que você vai fazer de contabilidade envolve legislação. E essa legislação, ela quer no âmbito estadual, federal ou municipal, inclusive na área administrativa, que são os decretos, as leis infraconstitucionais e infralegais. E aí, para tudo, você precisa de lei. E a interpretação, então, eu entendia na época que se fosse advogado, eu poderia melhorar mais a minha performance para atender os meus clientes. E assim ocorreu, né? Eu sou também advogado há 17 anos que atuo na área do direito tributário. E hoje meu filho também é contador e atua comigo aqui, ele gerencia também o escritório de contabilidade e nós ficamos aqui dando atendimento para as duas áreas, João.
É interessante, até porque se observa que muitos advogados estão adentrando nessa área de cálculos previdenciários e tantas outras que são pertinentes ao trabalho do profissional da contabilidade. Então está se fazendo exatamente essa junção onde o senhor Dr. Joel está acumulando numa pessoa só. Na sua função de vice-presidente de assuntos jurídicos da federação, como é que o senhor divide o tempo com a sua experiência contábil e agora tributária.
João, na federação, é um prazer muito grande que eu tenho de ter sido convidado, na época lá atrás, para participar da federação como vice-presidente administrativo, na época do presidente de Vanzir, e fiquei muitos anos lá, antes também atuei como suplente, né, de diretor, e o Paulino me convidou, então, para ser o vice-presidente dele na época. E muito bom presidente que foi o presidente Paulino nesses 3 anos, e nós fizemos um trabalho nesses 3 anos, então, João, eu na minha função de contabilista, de advogado, de dividindo meu tempo na devida forma. Então, os assuntos da FECOPAR são assuntos que nos interessam muito, porque ele vai beneficiar a toda uma classe contábil no estado do Paraná. E esse trabalho, então, que eu me envolvo na FECOPAR, sempre no sentido de colaborar com o presidente, com nossos colaboradores aí da FECOPAR, que fica em Curitiba, no que for preciso, João. E eu tenho, assim, dedicado o que tempo necessário. Eu não tiro um tempo, na verdade, da minha profissão, na verdade, eu uso o meu tempo que eu tenho também para os assuntos da FECOPAR no meu dia a dia, do direito e da contabilidade. Porque os assuntos da FECOPAR também, João, interessam a todos os contadores, e o Paulino tem a nobre missão de ser o representante desta categoria dos contabilistas representados na FECOPAR, que realmente defende os direitos do contabilista no estado, quer seja ele contador, quer seja ele técnico em contabilidade. Então isso me gratifica, porque nós temos um CRC, que é o nosso conselho, que nos fiscaliza, é função dele, constitucional, inclusive, né? Ele tem a função institucional também de proteger a categoria, fiscalizando. Ao contrário da FECOPAR, que ela também diz que os contadores devem seguir a legislação, porém, ela tem um viés também de ser defensora dos contabilistas, assim como a OAB é defensora dos advogados. Então, esse tempo meu é um tempo precioso que eu faço, assim, um trabalho juntamente com a FECOPAR, independente da contabilidade e do direito. Quando é assunto da FECOPAR, e muitas vezes o Paulino me liga, eu fico muito contente de poder contribuir com alguma coisa, né, pelo conhecimento, para que nossos companheiros, nossos amigos de todo o estado do Paraná façam e exerçam sua profissão na devida forma legal.
Alô? Será que perdemos contato com...
Estamos aqui ouvindo, João.
Ah, tá. Ok, doutor Joel, então nós hoje temos, além de um profissional competente, polivalente na federação, né, com experiência na área sindical e também na área advocatícia. Doutor Joel, o senhor disse que o seu filho está já também vinculado ao segmento contábil. Como é que o senhor vê, assim, o mundo acadêmico? Como é que o senhor vê o futuro da contabilidade? Os nossos jovens, eles devem seguir carreira nessa área? O senhor, lá na frente, o senhor vislumbra que esse curso vai entrar no sistema digitalizado, eletrônico? Mas como é que o senhor enxerga?
João, eu enxergo a profissão contábil com muito carinho, e enxergo também no sentido de que ela será muito próspera a durar toda a vida. Por quê? Independente da tecnologia, independente que hoje cada vez mais o sistema está numa direção que não tem volta. A tecnologia, o sistema de cruzamentos das informações pela Receita Federal, pela Receita Estadual, pelo município, não tem mais volta. E o contador, na minha opinião, jamais será uma profissão que será deixada de lado. Por quê? porque o conhecimento ainda ele impera sobre as máquinas, graças a Deus que isso é uma verdade. Então o empresário, João, independente da tecnologia que tem hoje, de como nós exercemos a nossa profissão, ele depende do seu contador, depende muito do seu contador. O contador, eu diria para você, que é até mais do que isso, ele é uma direção para o empresário. Nós sabemos, não só em Maringá, como em todo o Brasil, que os empresários, para tomar uma decisão administrativa de qualquer cunho, ele primeiro escuta o seu contador. Então, no passado, João, nós somos da época ainda, né, que a contabilidade a gente fazia na gelatina para passar para o diário. Hoje, é tudo através de programas, principalmente os SPEDs, fiscal, contábil, SPED contribuição e todos os tipos de informação, e social, e aí por aí vai. Essas tecnologias, na minha opinião, João, não vai interferir em nada da nossa profissão hoje para o futuro. E eu vejo também que o jovem hoje, que pensa na contabilidade, ele já está inserido nesta época da tecnologia, na época de tecnologia da informação. Então, eu vejo com muito carinho e incentivo todos os futuros contabilistas que sejam realmente estudantes da área contábil. E graças a Deus as faculdades nossas estão lotadas de alunos interessados no nosso curso de ciências contábeis e com certeza, João, terão brilhantes futuros pela frente.
Ok. Ontem aqui em Curitiba, nós tivemos a posse dos deputados na Assembleia Legislativa e dobrou o número de mulheres. Tínhamos 5 deputadas, agora são 10. Praticamente 20% hoje da Assembleia são mulheres. Eu pergunto, como é que o senhor vê o elemento feminino nessa área da contabilidade, que foi sempre criticada, as mulheres não gostavam muito de números, e agora parece que a coisa está mudando?
João, eu vejo que as mulheres, João, têm uma vantagem sobre os homens. O contador homem, ele, como sempre, que é do próprio homem, às vezes não enxergam as minúcias. E as mulheres têm uma grande vantagem, então, sobre isso. Os olhos das mulheres são mais especiais do que os olhos dos homens, na minha opinião. Às vezes, o ambiente contábil, o homem está tão acostumado com seus ambientes que não enxerga os detalhes, a beleza do lugar. E então, as mulheres têm esse olho assim que o homem não tem. Eu vejo com bastante carinho de saber, João, que hoje no Conselho nosso Estadual de Contabilidade do Paraná e no Conselho Federal, as mulheres estão suplantando os homens. Em termos cientificamente, João, eu vejo que não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. Sempre terão aqueles que se destacam, tanto homem como mulher, não só no ramo contábil, mas também no ramo do direito, no ramo das ciências exatas, das ciências jurídicas, das ciências humanas. Então, sempre tem as mulheres e os homens que se destacam por si, pelos seus estudos, mas a categoria, eu vejo hoje que nós, acho que não tem volta mais, as mulheres realmente estão suplantando os homens. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório é composto de homens e mulheres. João, não vejo assim diferença nenhuma por ser mulher ou por ser homem. Eu vejo que são competentes da mesma maneira que são também os homens, muitas vezes com esse diferencial, na minha opinião, que mulher tem mais sensibilidade do que o homem, eu diria assim, porque é uma verdade, né? Então, João, na minha opinião, que venham as mulheres sempre, que serão sempre bem-vindas. Afinal de contas, João, todos nós nascemos de uma mulher e nós temos sempre que ter o elogio merecido das mulheres brasileiras.
Ok. Eu endosso aí a sua observação, porque você entra num escritório hoje, aquele ambiente feminino está grande, não é? Doutor Joel, em Maringá, o senhor já está aí há mais de 20 anos, como nos disse, existe um jantar dançante muito conhecido. Nos conta, o senhor tem a história, como é que iniciou isso, por que que hoje ele até faz parte do calendário aí de Maringá? Nos conta um pouco sobre esse momento aí, esse evento gastronômico e dançante.
Olha, João, nós temos aqui em Maringá o Sindicato dos Contabilistas de Maringá, o Sincontábil, que já fui presidente. E tivemos na gestão passada até dezembro a presidência do José Carlos Góes, e atualmente nós temos o presidente Andrei. E essa história vem de longe, João, porque começou assim. Nós, Sincontábil, graças a Deus pelo trabalho que todos realizaram até hoje na presidência, com representação de todos os contabilistas aqui em Maringá e região, nosso sindicato não abrange além de Maringá toda a região nossa. Então nós temos um respeito muito grande pela comunidade local. Então a sociedade maringaense, para você ter uma ideia, eles nos consideram tanto, João, que nós fazemos parte da sociedade civil em todos os segmentos aqui em Maringá. Então, se você olhar pelo âmbito municipal, nós temos representação na prefeitura em diversos órgãos lá, por exemplo, como conselho de gestor do município, temos também no conselho das micro e pequenas empresas, temos no conselho de contribuinte, temos representação na sociedade comercial de Maringá, na SIM. Então, os contabilistas têm muito respeito e é convidado por diversos órgãos, como Receita Federal, Receita Estadual e o município, Secretaria da Fazenda, que nos convida para todos esses eventos do que acontece como representante da sociedade civil nesses órgãos. Inclusive, o secretário da Fazenda hoje de Maringá, Orlando Chiqueto, ele também já foi presidente do Sincontábil, é um contabilista, é um contador, que também é muito respeitado aqui em virtude de tudo isso pelo conhecimento da área contábil. E aí nasceu, João, lá muitos anos atrás, a necessidade de fazer uma confraternização. E essa confraternização se tornou o maior evento aqui em Maringá de uma classe, de uma categoria profissional, que é a categoria dos contabilistas. Então, todo ano tem, normalmente a gente comemora em maio, em virtude de abril, que seria, né, o dia também do contabilista, do contador, mas a gente faz em maio, em virtude da declaração do imposto de renda, que é março e abril. Então, todo ano tem sido feito no mês de maio, e esse ano a previsão nossa, de novo, vai ser um grande evento para Maringá e toda a região. E nesse evento, João, a grande vantagem que eu vejo, além da gente comemorar a vida, comemorar a profissão, comemorar o sucesso dos profissionais nesta área, nós também nos encontramos com a comunidade local. Então, nós temos a representação dos órgãos federais, da Receita, Estadual, Federal, Município, e também de autoridades do município em nosso evento. Isso faz com que nós sempre seremos enxergados como amigo do povo maringaense. Então, esse é o motivo do sucesso desse jantar dançante que nós fazemos todos os anos.
E, doutor Joel, e quem é que coordena? Porque é um trabalho que despenda aí um serviço, né, muito forte, um cuidado grande, uma preparação. Como é que a coordenação do jantar é um grupo único, se reúne ou se elege todo ano? Como é que funciona essa organização?
No nosso sindicato de Maringá, João, então, o presidente normalmente forma as suas comissões lá internas, né? Esse trabalho de organização desse evento sempre foi feito de forma que o presidente é o coordenador geral do evento. Mas aí tem a comissão de evento do Sincontábil, que fica mais a par, mais sempre na direção do presidente desse evento. E também é costume, sempre foi, João, quando chega perto desse evento, nós temos um costume de chamar os nossos futuros patrocinadores desse evento e de fazer a apresentação do que significa esse evento para a comunidade contábil e para a comunidade em geral de Maringá. Então, nós temos sempre apoio, não é, dos patrocinadores, dos parceiros, e aí, então, esse evento, antecipadamente, a gente faz um café da manhã no Sincontábil e mostra os eventos anteriores para esses possíveis patrocinadores do próximo jantar, que normalmente uma grande parte se repete os mesmos que são, né? Mas sempre entram outros patrocinadores. E aí, vendo então o que é esse evento, que é de grande importância para Maringá e região, e também é muito falado, então, graças a Deus, até hoje, João, nós tivemos facilidade em organizar o evento, porque nós temos então nossos parceiros para nos ajudar na despesa e fazer com que esse evento fique sempre cada vez mais bonito, né? Inclusive com distribuição de brindes no dia lá do evento. Então ele é feito dessa forma, sob direção do presidente, tem uma comissão de eventos que organiza, contrata a banda, verifica, faz toda a logística do evento.
Ok. Aproveitando aí o seu conhecimento em várias áreas, como é que o senhor vê o papel dos sindicatos hoje? Nós temos centenas de sindicatos no Brasil. O senhor acha que muitos deles irão fechar? Como é que o sindicato dos contabilistas deve agir para cada vez se tornar mais presente em defesa dos seus filiados? Como é que o senhor daria a sua sugestão, ideia, baseada em tudo que o senhor conhece?
Bom, primeiramente, há de se dizer que nós sofremos nos últimos anos, todos os sindicatos do Brasil inteiro, tendo em vista que a reforma da lei trabalhista, vindo pela lei 13.467, foi uma reforma que não se tornou mais obrigatória a contribuição sindical. Em não sendo obrigatória mais a contribuição sindical, nesses últimos anos, todos os sindicatos sofreram muito, muito, muito essa falta de condição financeira para tocar as suas atividades, já que grande parte de todas as receitas dos sindicatos sempre foram as contribuições sindicais. E isso, os sindicatos, então, em virtude dessa alteração da legislação trabalhista, que deixou de ser obrigatória essa contribuição, afetou de certa forma que muitos sindicatos fecharam durante esse período. Mas a atividade sindical, na sua maioria, continuaram com as suas alternativas, como é o nosso sindicato de Maringá e do Paraná, obtendo receitas de outras fontes, de parcerias, de outras fontes de prestação de serviço pelos próprios sindicatos. Então, cada um, à sua maneira, sobreviveu a esse período até hoje. Bom, cenário para 2023, no período do governo Lula. O que eu vejo? Provavelmente, isso o presidente eleito até já falou sobre isso, que os sindicatos serão reerguidos. Os sindicatos, então, voltarão a ter contribuição. Na minha opinião, João, provavelmente a contribuição sindical se tornará obrigatória novamente, pelo que eu li a respeito das novas mentalidades do presidente Lula atualmente. Então nós vamos esperar, né, que isso aconteça, e se não acontecer isso, independente de qualquer coisa, eu acho que, como a maioria dos sindicatos sobreviveu até hoje, a força sindical jamais será esmorecida. Eu acho que ela sempre será uma força importante para a sociedade, inclusive é um direito constitucional dos trabalhadores se organizarem em sindicatos. E os sindicatos, então, terão que sempre, João, defender a categoria em qualquer que seja a sua fase. Por exemplo, o Sindicato de Maringá, o Sincontado, é um exemplo disso. Nós, a comunidade local, acha que o Sincontado é importante, não só para a categoria dos contabilistas, uma vez que o sindicato representa os contabilistas, né, que são os contadores e os técnicos, mas ele é importante também para toda a comunidade, porque nós temos diversas campanhas, João, que nós participamos também para alerta da comunidade, para serviço da comunidade, por exemplo, como a campanha Declare Certo. Uma das coisas interessantíssimas que acho que a maioria dos sindicatos nossos do Paraná, principalmente nossos sindicatos da federação, né, os outros também acredito que faz a sua parte, mas é a busca de recursos, então, em direção para que vá para o conselho do idoso, para o conselho da criança, do adolescente. Então nós buscamos esta renúncia fiscal, é um trabalho elogiadíssimo em todo o nosso estado do Paraná, inclusive o Sindicato dos Contabilistas de Maringá receberá uma comenda de honra por reconhecimento a esse feitio de representar, então, essas categorias de pessoas que tanto necessitam de nosso serviço, que são as crianças e os idosos, com recursos para atendimento na creche, nos asilos. Então, João, o sindicato, ele, o nosso e os outros do Paraná, da FECOPAR também fazem isso, vários fazem isso, são exemplos, né, de participação. Essa importância jamais será perdida. E a gente acompanha também, João, outro sindicato, como o Sinduscom, por exemplo, da Construção Civil, é um sindicato de renome que presta muito serviço para a comunidade. Então, eu vejo que a atividade sindical, além de cumprir a sua função que está na Constituição e na CLT também, ele cumpre a função social dele em todo o Brasil. Por isso que eu vejo que é importante, e quem sabe, vindo esta contribuição, mais uma vez, como sempre foi, o sindicato reforça, João, porque felizmente nós sobrevivemos, mas com grandes dificuldades. E com a contribuição sindical, então, nós seremos mais fortes ainda para poder sempre defender a categoria, não só do Sindicontábil, mas de todos os sindicatos no Brasil inteiro.
Certo. E eu quero também aproveitar e cumprimentar aqui o trabalho do Sincontábil, porque é Maringá, no Paraná, em termos percentuais, é o que mais conseguiu arrecadar valores aí para o fundo da criança, do idoso, etc, etc. Parabéns a esse trabalho que os senhores realizam aí na nossa querida cidade Canção. Doutor Joel, para encerrar aqui o nosso bate-papo, o senhor na sua história pulou uma parte, porque eu já vi o senhor tocando acordeon e aqui não apareceu onde é que foi esse aprendizado, como é que tomou gosto por esse instrumento musical. Pulou essa parte aí.
Ô João, você sabe que em muitos lugares eu sou conhecido por Joel Sanfoneiro. Você sabe que desde criança, muito pequeno, desde criança, lá pelos meus 10 anos, então o meu pai, ele gostava muito de música, ele não tinha conhecimento de partitura musical, mas ele tinha o conhecimento empírico do instrumento, da viola, do violão. E meu pai comprou uma sanfona pequenininha, de nome Hering, uma sanfona de 48 baixo. E aí aquela sanfoninha, eu fiquei apaixonado naquele aparelhinho pequeno, falei, mas que coisinha legal, que faz um barulho danado. E então começou o gosto lá atrás, João, pelo meu pai, pelo meu avô também, que tinha uma sanfoninha 8 baixo, e eu pedia pro meu avô para mim aprender a tocar aquele negocinho. E você sabe que eu aprendi a tocar desde novinho, daí com o meu irmão também que aprendeu. E desde muito novo, João, a gente lá na região de Ibaiti, eu não sei se você se lembra, João, mas na nossa região lá, era um costume mineiro que tinha de fazer os mutirões em todas as propriedades. Aí, então, eu falo que o mutirão era uma coisa interessante, porque o cidadão tinha lá sua lavoura, ficava no meio do mato lá na época das chuvas, janeiro, principalmente fevereiro, fazia um mutirão, limpava 2, 3 alqueiras de roça num único dia. Bom, o dono da roça daí tinha um dever com a população local lá na região. Ele tinha que dar o baile para aqueles trabalhadores que trabalharam o dia inteiro na sexta-feira, no sábado teria o baile. E aí, muito novinho, esses fazendeiros da região lá em Baiti iam lá no meu pai e falavam: seu Simão, eu quero que os seus meninos vão tocar o baile para mim lá amanhã. E assim começou a história, João. Então, durante longo tempo da infância, até meus 15, 16, 17 anos, eu e meu irmão tocávamos baile na região lá, com sanfona e tal, acompanhado de violão, de pandeiro. E depois esse gosto eu sempre tive, né? Sempre participo, desde muito tempo, toquei também profissionalmente em conjunto. Depois daí me casei, daí não toquei em conjunto mais, mas sempre continuo tocando minha sanfona, minha viola, que eu gosto de tocar também um pouquinho, e o violão também. E aí nós temos em Maringá, inclusive, um festival do sanfoneiro de toda a região e todo o Brasil. E eu participo apresentando os números musicais todos os anos. Esse ano foi agora, no mês, acho que mês de setembro, nós fizemos novamente esse festival e fizemos um barulho danado o dia inteiro lá com uma apresentação de pessoas do Paraná inteiro aqui em Maringá, no toque da sanfona. E aí, João, esse é o meu gosto e sempre que vou e posso, levo a sanfona e dou uma palhinha em algum lugar que precisa, que me pedem. Mas é um gosto muito bom que eu tenho e, inclusive, ele é, assim, um relax muito bom, largando dos números, das leis e tocando música, João.
É, e eu tive a satisfação de te ouvir lá no Jocopar, em Campo Mourão, que... Você tocou ali no jantar e quero te ouvir de novo este ano lá em União da Vitória, com certeza.
Ah, com certeza nós vamos levar uma sanfona lá. Você sabe, João, que União da Vitória, nós fomos lá numa reunião e lá eu não tinha levado. Daí tinha um violão lá, uma pessoa cantando. Aí eu peguei o violão, nós cantamos umas músicas também lá. Mas aí, com certeza, João, nós faremos... outros batuques junto para comemorar a vida, comemorar... Quando você toca música, João, quando você fala em música, parece que o espírito vem e fica naquela mediana, todo mundo curtindo e todo mundo gosta de música, e música atrai amizade, atrai o bom chimarrão, uma boa cerveja, um bom vinho. Então, com certeza estaremos lá, João. E lá eu prometo a você que vou levar a minha sanfona.
Ok. Queridos ouvintes, nós tivemos o prazer aí de conversar com o Dr. Joel Azevedo de Oliveira, ele que é o vice-presidente de assuntos jurídicos da FECOPAR e tem uma ficha extensa de trabalhos feitos no Sindicato Contábil de Maringá e também da região. Doutor Joel, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado por ter aceito aí o convite. E essa entrevista, a Gabriela Rodrigues já na sequência vai editar, estará também no site da FECOPAR, para que os colegas possam ter acesso a essa conversa tão gostosa, a esse aprendizado que o senhor nos ofereceu nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado, Dr. Joel, e as suas despedidas.
João, eu que agradeço pela oportunidade de bater um papo contigo. Quero parabenizar você na direção da Rádio FECOPAR, essa rádio que é importante, é um meio de comunicação para toda a categoria nossa no nosso estado. Cumprimento também a Gabriela, jornalista, que tem dedicado também muito em nossos trabalhos da FECOPAR. Não só a Gabriela, como a Lília, como a Andressa e outras colaboradoras aí da FECOPAR. Também o trabalho seu, João, muito importante. Nós sempre estamos juntos nos eventos e nós vemos, não é, a sua disposição, o seu caráter, o seu profissionalismo diante da FECOPAR, diante dos nossos assuntos, e eu percebo que você é muito querido por todos nós da federação, por todos nós contabilistas do nosso estado, e todos se conhecem também pelo trabalho. E quero nessa oportunidade também dar um abraço a todos os ouvintes, nossos companheiros, nossos parceiros de profissão, e que Deus abençoe a todos e que tenhamos um 2023 cheio de realizações e que o nosso presidente Paulino nos dirija também sempre com a sua maestria, como de sempre, de costume, e estaremos sempre juntos, João, esperando que Deus nos conceda muita saúde e muita prosperidade para que tenhamos uma vida longa e próspera, João. Um bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio FECOPAR, um bom dia para vocês e para todos os nossos companheiros aí da FECOPAR.
Muito obrigado. Conversamos assim com o Dr. Joel Acevedo de Oliveira, e que papo gostoso, né, gente? Quinta-feira que vem estaremos aqui de volta na Fala do Presidente. Um abraço, são 10 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho vem aí o Papo das 11.